Bons dias mais uma vez. Temos a distribuição de iniciativas legislativas europeias. Senhores deputados, eu peço a vossa atenção para a reunião que está a começar. E temos hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, portanto temos hoje um dia muito preenchido. E temos três propostas europeias que estão agendadas para 5 de janeiro e como só temos mais uma reunião da Comissão para fazer a respectiva apresentação, eu queria fazer a distribuição. Temos uma que revoga determinados atos no domínio da liberdade, segurança e justiça. Sr. Deputado Paulo Rios, muito obrigado, fica então distribuída. Temos uma outra que revoga determinados atos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal. E uma segunda, que é uma proposta de regulamento que revoga atos no domínio da cooperação policial, da cooperação judiciária em matéria penal. Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado, fica então distribuído. Não há iniciativas legislativas próprias. E agora temos um ponto 3, que é discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Proposta de lei 245, 246, 247, que são bem conhecidas de todos nós e que têm a ver com aquilo que comumente designamos por cópia privada. Direitos de autor, direitos conexos e por aí adiante. Eu sei que isto levantou alguma polémica, designadamente chegamos a receber um mail dizendo que estávamos ao serviço dos americanos e dos interesses dos americanos, que é uma coisa muito interessante, mas nós temos uma prática aqui na Comissão que é agendar com este título e naturalmente obrigar a fazer a discussão da metodologia dos trabalhos, e é isso que vamos fazer hoje, não é? Para irmos avançando nesta matéria. Portanto, mesmo aqueles que acham que estamos ao serviço dos interesses americanos, que fiquem descansados, não é? Porque eu tenho a certeza que os americanos dão-nos aqui um período de tolerância para nós, para não parecer que estamos ao serviço dos americanos. Portanto, senhores deputados, eu dou-lhes a palavra para, enfim, como entenderem. Eu achava que nós já temos um grupo de audições feitas. Temos um grupo de audições feitas à Apigraf, à AGEF, à Pritel, Sociedade Portuguesa de Autores, à GECOP e Visa Press, Associação Portuguesa de Imprensa. Temos pedidos que são Anglo Sólido, Ansol, Adiogest e GEDIP, GEDIP e FEVIP, GDA, que é a Fundação de Gestão dos Direitos de Artistas, Intérpretes e Executantes, APED, APEL, ADIOGEST, GDA e o professor Pedro Veiga. Para além destas audições poderão existir outras, e o que eu propunho era que constituíssemos um pequeno grupo de deputados, eventualmente um deputado por cada uma das forças políticas representadas, que fariam estas audições e depois faríamos a entrega das propostas de alteração, e dou a palavra ao Sr. Deputado Micael Zeifer.
Oh, Sr. Presidente, com as horas de sono que o Sr. Presidente teve, eu não lhe vou exigir que pronuncie corretamente o meu nome, se me permite, e rapidamente também, concordamos com a metodologia que propõe, e julgo também que será útil ainda aos grupos parlamentares, tendo essa vontade de proporem também audições. Nós, isto caiu-me assim um bocadinho para quedas nas mãos ontem, eu proporia de qualquer maneira, já assim do pé para a mão, que nós pudéssemos também pedir se havia a disponibilidade do Dr. António Vitorino ser ouvido. Eu acho que ele é insuspeito de estar ao serviço quer da maioria, quer dos americanos, suponho eu, mas fez um trabalho de mediação que produziu um relatório sobre esta matéria ao nível europeu bastante profundo, bastante aprofundado, e eu julgo que a audição, sem prejuízo de outras audições que possamos propor, acho que a audição dele seria útil neste momento também, mas a metodologia que propôs de nós podermos nos, e o CDS indicar-me a mim próprio, a não ser que
confirmo.
Para podermos constituir esse grupo e ouvir essas entidades que ainda pediram para ser ouvidas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, duas coisas. Primeira coisa, obviamente não nos opomos a que o Dr. António Vitorino seja ouvido e de facto fez um relatório muito interessante que nos obriga a pensar para o futuro. Dito isto, sendo certo que há ainda uma série de entidades a serem ouvidas, algumas delas, aliás, têm representantes em duas ou três, portanto há uma questão de ver com elas, porque são entidades, depois regrupam-se noutro tipo de entidades, portanto é preciso ver também não haver aqui uma multiplicação das entidades. Seja como for, não me parece que seja uma lista de audições tão extensas. Acho que já estamos há muito tempo nisto, mesmo que se faça um grupo de trabalho. A proposta que eu faria era que daqui até ao final se pudessem entregar as propostas de alteração e então aí sim votava-se, mesmo que se faça o grupo de trabalho, votava-se, mal chegássemos podíamos então votar. Como sabem, inicialmente a nossa proposta era até de separar as iniciativas, porque consideramos que tanto a cópia privada como as obras órfãs podem ser feitas relativamente rapidamente, porque, quer dizer, a cópia privada, não sei, não me parece que esteja nem ao serviço dos americanos nem dos europeus, até porque eu sei, são sistemas bastante diferentes, mas já foi muito discutido, que acho que ninguém enganha com uma discussão sempre a mesma, regularmente, todos os anos, entendendo perfeitamente que, de facto, o Dr. António Vitorino fez um relatório importante já na altura. Quando isto já foi discutido, nós tínhamos proposto que ele viesse, mas ele não tinha disponibilidade para vir, portanto temos todo o gosto em receber o Dr. António Vitorino. Dito isto, não nos parece que isto se deva prolongar indefinidamente. Portanto, a proposta que nós fazíamos é que, sim senhor, que se crie um grupo de trabalho. Penso que também estarei nomeada, não é, se é verdade, sou coordenadora para esse grupo de trabalho. E eventualmente o Sr. Deputado Zé Magalhães, que também tem seguido esta questão, e depois termos um bocadinho como limite de prazo, sim senhor, até ao final, até à Assembleia fechar, podíamos ouvir e formular as propostas de alteração, e então aí sim discutíamos e votávamos na especialidade ao regressar da pausa natalícia. Muito obrigada.
Compreendo esse comentário irónico final, mas nada como nós sermos assertivos para fazer uma discussão, para organizar as coisas. Sr. Deputado Conceição Pereira, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, espero que esteja algo recuperado da maratona de ontem. Em relação às propostas e em nome do Partido Social Democrata, queria dizer que estamos totalmente de acordo com as propostas aqui apresentadas, ou seja, da nomeação de um deputado piloto ou de um grupo para que sejam feitas as audições. À semelhança do que já aconteceu noutros diplomas semelhantes, até houve a possibilidade de agrupar algumas desses pedidos, ou seja, numa mesma audição, proceder ao convite a três entidades, ou mais, depende, não é? Portanto, e seria bom que o conseguíssemos, digamos, até ao final desta sessão, a fim de acelerar os trabalhos. Quanto às propostas de alteração, também penso que era interessante, Sr. Presidente, que fosse dado um prazo para que não se arraste, não sei se 8 dias, que se será um tempo que nos pareça adequado para a apresentação de propostas. Na verdade, percebemos a intenção da Sra. Deputada Inês de Medeiros e até em relação à separação dos vários diplomas, pelas razões que se calhar todos também entendem da necessidade de entrada em vigor, nomeadamente da proposta de lei que se refere à cópia privada e para os seus efeitos no ano 2015, mas ao mesmo tempo também percebemos que se calhar está, principalmente com o 245, as coisas estão ligadas relativamente à gestão das entidades coletivas. Mas, portanto, nós estamos de acordo. Penso que se deverá rapidamente, ou se calhar dar 8 dias, para que o processo possa ser acelerado, mas ainda é um assunto que poderemos ver.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. António Filipe, faz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que estamos de acordo com a metodologia proposta de criação de um grupo de trabalho para proceder às audições que importa ainda fazer, sem prejuízo de se poder ir avançando paralelamente com a elaboração de propostas. E eu indico para o grupo de trabalho o deputado Miguel Tiago, sendo certo que, tendo em conta a sua elevada exposição ao BES, eu substituí-lo-ei, se for necessário.
Muito bem. Então, constituiremos este grupo de trabalho, que será Sr. Deputado Conceição Pereira, Sr. Deputado Inês Medeiros, Sr. Deputado Micael Zoifer, Sr. Deputado Cecília Honório. Não?
Bom dia, Sr. Presidente.
Bom dia.
A palavra. Esta questão é acompanhada pela deputada Catarina Martins, que eu informarei do procedimento e da metodologia adotada.
Sr. Deputada Catarina Martins, sente no caso do PCP, será o Sr. Deputado Miguel Tiago, que ficará formalmente, não é? Portanto, pois não, é curioso. Pode. Desde que tenha autorização dos respectivos coordenadores. Senhores deputados, podíamos fazer o seguinte. Quando entendessem, iniciavam as audições. Este grupo de trabalho ficaria, Sr. Deputado Conceição Pereira, a coordenar. E à medida que os trabalhos fossem avançando, a determinada altura, os deputados de Irmião agenda-se para, ou fixa-se um prazo de tantos dias para a apresentação das propostas de alteração. Sr. Deputado Conceição Pereira.
Sr. Presidente, se me permite, eu acho que era conveniente que pudéssemos estipular um prazo para a apresentação, independentemente de... porque muitas das entidades já nos enviaram alguma documentação escrita. Se pelo menos marcássemos 8 a 10 dias, porque senão ficamos aqui um bocadinho... Parece-me, não sei o que é que os outros grupos parlamentares pensam, mas se calhar penso que era interessante que houvesse um prazo. Eu diria 8 a 10 dias, porque senão ficamos aqui um bocadinho.
Senhores deputados, quanto à questão do prazo, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Micael.
Sr. Presidente, eu julgo que antes de ouvir as entidades é difícil de perceber qual é o escopo das propostas que nós podemos querer entregar, portanto... Está-me a dizer a deputada Teresa Anjinho, e eu concordo, antes de ouvir as entidades, nós não sabemos o que é que vamos propor para alterações e, portanto, fixar um prazo agora é fazer de conta que as entidades não trazem nada de acrescento. Obrigado.
Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu aqui tendo a concordar com a Sra. Deputada Conceição Pereira, porque todas estas entidades e, sobretudo, estes mesmos deputados neste grupo de trabalho, que é exatamente o mesmo, já discutimos quando foi a questão da proposta do PS, já discutimos quando houve a proposta do PCP, o novo regime da partilha de dados, já ouvimos mais de metade das entidades por causa destes mesmos diplomas. Portanto, parece-me, obviamente, que não podemos deixar de as ouvir, isso parece-me evidente, sobretudo, e a menos que se separasse, de facto, a questão de insistir nessa matéria, porque eu bem sei, dado o lado polémico da cópia privada, eu bem sei que o Governo e a maioria também quer ter a lei das entidades de gestão para amparar o lado polémico. Mas aos senhores deputados, eu garanto-vos que a polémica vai demorar basicamente 2 ou 3 dias, quer dizer, é uma típica polémica portuguesa que faz-se muito barulho antes, mas tenho muitas dúvidas que alguma vez possa continuar mais do que 3 dias úteis a seguir. Isso é o meu palpite, peço desculpa só. Mas dito isso, há, no entanto, um diploma muito grande, muito pesado, muito complicado, que é a Lei das Entidades de Gestão Coletiva. A cópia privada, eu até por questões orçamentais, questões de rapidez, questões de processos contra o Estado português, neste momento a decorrer, era importante resolvê-la rapidamente. Sobre ela, há 3 anos que estamos a falar. Portanto, ou fazemos todas as propostas de alterações até ao último dia, até à Assembleia fechar, e, portanto, aí depois, durante a pausa, os grupos parlamentares têm tempo para analisar as propostas e podemos votar logo a seguir, ou então, de facto, separávamos e antes do fim ainda votávamos a cópia privada e depois olhávamos com mais calma para a Lei das Entidades de Gestão Coletiva, a cópia privada e as obras órfãos, já agora.
Senhores deputados, podemos pôr um prazo indicativo de 10 dias, se houver alguma coisa em contrário, os senhores deputados de Irmião. 8
dias.
Não é? Não temos um problema de reunião, só temos mais uma reunião da Comissão. É para a semana. Está bem? 8 dias. Estou-me aqui a pedir 8 dias.
Ó, Sr. Presidente, eu
Senhor deputado, 3 anos.
Eu confesso-lhe que reconheço perfeitamente os argumentos que aqui foram aduzidos, mas por uma questão prática e até realista, 8 dias não é realista, face ao trabalho que eu julgo que iremos ter pela frente, porque 8 dias será uma semana. Para todos os efeitos, começamos a entrar na altura do Natal. Não sei como é que estão os trabalhos da primeira comissão. Ou seja, estarmos aqui a avançar com um prazo, só para dizer que vamos avançar com um prazo, quando depois o prazo não é cumprido, acho que podemos também até estar a passar uma mensagem que é errada, porque existe de facto aqui algum compromisso da nossa parte para com o público em geral. Julgo que aquilo que é mais razoável será seguramente as 2 semanas, mais do que os 8 dias, que é uma semana que, no fundo, para a primeira comissão, nunca é 8 dias, digo eu.
Muito bem, então regressamos ao prazo inicial dos 10 dias. Estamos todos de acordo nesse sentido. Portanto, estamos organizados e podemos passar ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação de um relatório sobre política da União Europeia em matéria de regresso. Por efeito, dou a palavra à deputada Andreia Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta comunicação foi remetida pela Comissão dos Assuntos Europeus. Trata-se de uma iniciativa não legislativa, não cabendo, portanto, esta comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade no âmbito da emissão do presente relatório. E, fazendo então uma breve análise, a presente comunicação centra-se na política da União Europeia em matéria de regresso dos migrantes em situação irregular e dá precisamente conta da sua evolução nos últimos anos, analisando o seu impacto e apresentando ideias para o futuro. No âmbito da evolução desta política de regresso, cumpre salientar a importância da diretiva regresso no quadro jurídico europeu, que tem como objetivo garantir que o regresso dos nacionais de países terceiros que não tenham uma base jurídica para permanecer na União Europeia seja conduzida de modo eficaz. A par desta diretiva, outros instrumentos jurídicos têm desempenhado papéis fundamentais, bem como também no que concerne ao apoio financeiro. O próprio Fundo Europeu de Regresso, que teve uma dotação global de 674 milhões de euros, tendo aqui também as ONG desempenhado um importante papel. De futuro, importa garantir a aplicação adequada e a aplicação efetiva da referida diretiva, promovendo práticas mais coerentes e compatíveis com os direitos fundamentais, continuando, por exemplo, a reforçar o diálogo e a cooperação com os países estrangeiros, melhorando a cooperação operacional entre os Estados-membros em matéria de regresso, introduzindo melhorias, por exemplo, também no domínio do trânsito por via terrestre dos repatriados voluntários, garantindo uma maior cooperação entre os Estados-membros em matéria de aplicação dos procedimentos de regresso e também da reintegração dos menores não acompanhados. Isto são alguns exemplos. Importa ainda também reforçar o significativo papel de coordenação no domínio do regresso. Quanto àquelas que são as conclusões do relatório da aplicação desta diretiva do regresso sobre as políticas dos Estados-membros em matéria de regresso, resulta claramente que, desde que a diretiva foi adotada, os serviços, ou melhor, a Comissão realizou um programa de trabalho estruturado sobre a transposição desta diretiva, com base em reuniões, com base também em alguns estudos. No que se reporta à aplicação prática da diretiva nos Estados-membros, em outubro de 2013 foi concluído um estudo para o período 2012-2013, sendo que a Comissão procederá a um acompanhamento sistemático daquelas que consideram ser as lacunas identificadas no presente relatório de aplicação. Em conclusão, a criação deste acervo da União Europeia em matéria de regresso conduziu a grandes alterações legislativas e práticas em todos os Estados-membros, cujo âmbito teve influência muito positiva na diretiva. Atualmente, os Estados-membros aceitam os objetivos de respeito pelos direitos fundamentais nos procedimentos equitativos eficazes, na redução do número de casos em que os migrantes são privados de um estatuto jurídico claro, prioridade às partidas voluntárias, à promoção de reintegração e de alterações à detenção. No entanto, importa ainda referir que há ainda margem para algumas melhorias nesta matéria e para isso é necessário consolidar e aprofundar os resultados já obtidos ao longo dos próximos anos, no pleno, aquele que é o pleno respeito dos direitos inalienáveis e da dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua condição de migrantes. Concluindo, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias delibera que o presente relatório referente a esta comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre esta matéria de regresso seja, portanto, remetida à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado André Neto. Não sei se há intervenções. O deputado Pita Ameixa faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria saudar a senhora deputada Andréa Neto por o relatório e saudá-la até por ter apresentado no dia de hoje, que é o Dia dos Direitos Humanos, e sublinhar que realmente se trata de um assunto muito importante, deve merecer a maior atenção dos governos e dos parlamentos nacionais e europeu, e do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, porque se trata de um assunto iminente dos direitos humanos e de uma questão política da maior importância do relacionamento da Europa, sobretudo com os seus vizinhos, né? Sobretudo do Sul. E que é uma questão de iminência crescente, quer dizer, cada ano que passa esse problema é mais agudo e a dificuldade de respostas para isso são cada vez maiores. Aliás, Portugal também está envolvido nisso, até ao nível militar, além do nível jurídico também e político. E, portanto, é um assunto realmente de grande importância. Penso que o relatório dá um contributo também para a participação do nosso Parlamento nisso. Portanto, felicito por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Bom, Sr. Presidente, este relatório incide, aliás, que está bem elaborado e, portanto, importa referir isso, incide sobre uma das mais controversas, é um relatório sobre uma comissão à comissão, portanto não estamos a analisar propriamente um diploma de direito comunitário, mas incide sobre uma das mais controversas diretivas dos últimos anos, que é a diretiva também chamada cá diretiva do retorno, e que algumas das associações que mais se preocupam com problemas da imigração chamam a diretiva da vergonha. Porque, de facto, é um pouco a imagem daquilo que tem sido a atitude da União Europeia relativamente ao fenómeno da migração, que é encontrar mecanismos expeditos para nos vermos livres dos imigrantes rapidamente e em força. E, portanto, nós não podemos considerar que se trata de um diploma que tenha conduzido a evoluções positivas no ordenamento jurídico, quer da União Europeia, quer dos Estados-membros, bem pelo contrário. E, portanto, nós não podemos acompanhar este relatório, dado que toda a sua construção, em termos de conteúdo, está feita no sentido de que estamos perante uma resposta que a diretiva do regresso representa um progresso, representa uma atitude positiva por parte da União Europeia, quando o que nós pensamos é exatamente o contrário. E, portanto, nós não podemos acompanhar este relatório em função do seu conteúdo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, não que o relatório não tenha exigência e rigor, no entanto, procede a uma avaliação contextuada daquilo que é para nós uma das questões mais proeminentes da política europeia de imigração e de discriminação, já aqui anotada, e portanto ela é conhecida de facto como a diretiva do retorno ou como a diretiva da vergonha, e nesse sentido não pela ausência de rigor, mas pela valoração que é feita desta matéria, também não acompanharemos o relatório.
Obrigado. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, já para agradecer todas as considerações que foram feitas. No entanto, para referir que o presente relatório relata exatamente aquilo que diz a comunicação e, portanto, nesse sentido, o relatório reporta-se à comunicação, não é? Portanto...
Sim, mas era essa a ideia, de certeza, do Sr. Deputado Silvio Honório e do Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar o relatório. Quem vota contra? PCP e BE, quem se abstém, votos favoráveis aos restantes, portanto, aprovado. Senhores deputados, tenho aqui um pedido da Comissão da COFAP, Comissão de Orçamento e Finanças, para esta Comissão emitir um parecer acerca da alteração da lei de organização e processo do Tribunal de Contas. Precisamos, portanto, de um relator. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, muito bem, muito obrigado. Srs. Deputados, relativamente às audições, eu ainda não falei com o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, mas falarei brevemente. Às audições do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, falarei. Temos um requerimento do PSD que enumera as entidades, indica as entidades para as audições no âmbito da Resolução 87/2014. Que, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, proteção das crianças e apoio às famílias. Senhores deputados, têm em vosso poder esse requerimento? Senhores deputados, se não houver intervenção, podemos... Senhor deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito concisamente, caros colegas, a questão da natalidade é para muitos, inclusivamente para mim, um dos desafios mais importantes que o país enfrenta nos próximos 40 ou 50 anos. Por isso mesmo, o PSD, como partido político, elegeu esta questão da natalidade como uma questão que devia ser colocada no primeiro nível das prioridades nacionais. E também por isso, por impulso do PSD e do Grupo Parlamentar, foi apresentada e votada favoravelmente uma resolução da Assembleia da República, a 87/2014, que recomenda que as comissões permanentes apresentem no prazo de 90 dias um relatório que contenha orientações e estratégias e definições concretas sobre políticas públicas que promovam a natalidade, a proteção das crianças e o apoio das famílias. Como todos sabem, a primeira comissão tem um papel importante sobre estas questões, nomeadamente no que diz respeito às políticas e às medidas sobre a adoção, sobre a proteção das famílias e sobre a conciliação entre aquilo que é o trabalho e que são os direitos das crianças e das famílias. Um dos tópicos que eu acho que deve ser desenvolvido e afinado tem a ver com a definição do conceito, que é um conceito muito importante, que tem criado divergências e controvérsias várias nos tribunais, nomeadamente na jurisprudência, que é a definição do superior interesse da criança. Portanto, nós temos muitas matérias a tratar, temos um olhar especial e de uma responsabilidade acrescida sobre estas questões e, por isso, o que nós propomos é que a nossa comissão, esta primeira comissão, ouça um conjunto de entidades e de personalidades que elegeu como aquelas que podem dar um contributo positivo nesta matéria. Não significa que não haja outras, mas a nossa limitação de tempo e a concisão que nós queremos colocar nestas matérias impõe que sejamos aqui algo seletivos e, por isso, indicamos as seis personalidades e entidades que constam do requerimento e que espero que sejam votadas favoravelmente, porque o que nós entendemos é que esta matéria não pode ser, neste momento, nem politizada, nem parlamentarizada, nem sequer partidarizada. E, portanto, é algo que nos afeta a todos e que todos devemos abraçar com uma responsabilidade e com um olhar muito especial. E por isso é que está o Partido Social Democrata a apresentar este requerimento para ouvir estas entidades, naturalmente estando sujeito a outro tipo de sugestões que possam ser apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria sugerir uma entidade, que era que se pudesse ouvir o responsável pela ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Eu não sei, antigamente chamava-se Inspetor-Geral de Trabalho, agora não sei como é que se chama, mas deve ser Inspetor-Geral da ACT, ou, enfim, os seus deputados ajudarão, mas creio que era útil, era muito útil ouvi-lo também neste âmbito.
Temos esta sugestão, não sei se há outras sugestões. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Sr. Presidente, a nossa perspectiva é de não nos opor, naturalmente, a isto e votaremos a favor, mas como isto é um processo que ainda vai ter algum seguimento, reservávamos o direito de poder ainda vir, eventualmente, a apresentar mais alguma sugestão.
Sr. Deputado João Lobo, faz.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É brevíssimo para referir apenas que o Tratado de Funcionamento prevê, salvo erro no artigo 159º, a obrigação da Comissão Europeia a apresentar um relatório anual sobre as circunstâncias e a evolução demográfica da União. De modo que eu sugeria também que, porventura, os serviços da Comissão pudessem recolher esses relatórios, que anualmente são apresentados ao Conselho, ao Parlamento e ao Comitê Económico e Social, para melhor se fundamentar e apreciar a matéria.
Muito obrigado pela sugestão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, eu penso que a sugestão do Sr. Deputado António Filipe é naturalmente uma sugestão positiva, só que, como todos sabem, todas as comissões já apresentaram, ou pelo menos quase todas as comissões, a maior parte delas, já apresentaram as personalidades que querem ouvir. E eu não sei se a Comissão de Trabalho e a Segurança Social não apresentou este senhor inspetor. Esta não está. Sr. Presidente, se estiver, aquilo que era eventualmente de se fazer era sugerir que a audição fosse conjunta com ambas as comissões relativamente a algumas das personalidades. Inclusivamente essa, se se tocarem, como é o caso, parece-me que é o caso desta, o ACT, estarmos a ouvi-lo só aqui, sem ouvir também na Comissão de Trabalho e Segurança Social, penso que não é razoável.
Muito bem, fica essa sugestão. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Uma vez que tem a ver com propostas nossas acerca da natalidade, nós sugeríamos a audição da Presidente, porque agora é uma mulher, da Associação ILGA Portugal. Muito obrigada.
Portanto, nada a opor a esta sugestão, não havendo. Portanto, temos Diretor-Geral da ACT e Presidente da Associação ILGA Portugal e juntar os relatórios da Comissão Europeia. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, para terminar a reunião, queria só dizer-lhes que está a decorrer na biblioteca o lançamento de um livro sobre direitos humanos e que